Olá, meus irmãos, graça e paz. É claro que é uma alegria, é um grande privilégio. Eu tenho falado, tenho dado testemunho a respeito da Igreja de Jardim Guanabara no meu ministério. É uma igreja que nem me conhecia, me acolheu, acolheu minha família, acolheu também o meu chamado. Logo em seguida, me apresentando como um candidato, o presbitério dele era o governador, acompanhando toda a minha caminhada de estudos. E ainda assim, depois de ter sido emprestado, nem existe essa modalidade, mas fiquei como pastor colaborador na igreja de Itaguaí, por um tempo, antes de ser transferido para o presbitério Costa Verde. E a Igreja de Guanabara estava me apoiando lá também. E quando falo isso, não estou falando de forma simbólica, estava ali apoiando de forma efetiva. Então, com certeza, é uma alegria. É uma alegria também poder rever alguns irmãos. É uma alegria poder ver ainda nos olhos das pessoas aquele brilho. Eu conheci a Igreja de Guanabara no seminário, por meio do reverendo Gabriel. Quando ele falava da igreja, ele tinha brilho nos olhos. Eu falei, igreja boa. Sem conhecer, a gente já gostava. E a gente percebe que continua assim. Para de rasgação de seda. E vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro. Apenas os dois primeiros versos. Se tivesse um seminarista aqui, ele falou, primeira e única carta, Primeira Pedro, versos 1 e 2, eu farei a leitura, eu peço apenas que a igreja acompanhe. Diz assim o texto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, eterno Pai, mais uma vez na tua presença, a nossa gratidão pela tua palavra, Senhor, que está aberta e nesse momento foi lida. Nós rogamos ao teu Espírito Santo, aquele que é o autor destas palavras. Nós precisamos que ela faça sentido em nosso coração. E para isso é necessária a obra do Espírito Santo. Age em nós, Senhor, de forma que sejamos transformados, impactados, desafiados por essa palavra. Que o Senhor cresça e eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Não esquecendo, trazendo também um abraço do Conselho da Igreja Presbiteriana de Seropédica para a Igreja de Jardim Guanabara. Amados, o contexto da carta de Pedro, se eu não me engano, parece que Jardim Guanabara já teve um estudo contínuo nessa carta, mas a gente pode relembrar aqui algumas coisas nesse sentido. É um contexto de perseguição. São igrejas que estão situadas na região da Ásia Menor, que estão passando por problema de perseguição, e que Pedro, como apóstolo e pastor também, precisava de alguma forma trabalhar o coração daqueles crentes para que eles não ficassem desanimados. Porque talvez o pensamento fosse o seguinte, como pode, nós somos cristãos, estamos debaixo da vontade do Senhor e essas coisas ruins estão acontecendo conosco. Então Pedro vai escrever para eles, para que eles sejam animados. Lembrando também que toda vez que a Bíblia, o texto bíblico está trabalhando conosco, ele está trabalhando com pecadores, regenerados, mas ainda pecadores. Então Pedro está revelando aqui para a nossa consciência cristã que precisa ser esclarecida sobre esses pontos, nos mostrando a graça e a paz de Deus. Uma coisa que ele coloca logo no início dessa carta, em meio a essas experiências distanciadoras do mundo. Que às vezes, eu falei isso trabalhando a carta aos Tessalonicenses, que você tinha pessoas ali, né, desesperadas com a volta do Senhor. Né? O Senhor vem amanhã, e se Ele vem amanhã, eu não preciso fazer mais nada, né? Eu vou parar de fazer comida, eu vou parar de trabalhar, vou comer na casa dos outros. Mas havia uma outra preocupação, ainda mais angustiante, que era o fato de que pessoas estavam morrendo. Ou seja, se Jesus vai voltar amanhã, essas pessoas morreram, o que será delas quando Jesus voltar? E aí, Paulo precisava trazer de volta aquilo que havia sido ensinado para eles, para que eles não perdessem a esperança. Ele vai dizer que vocês não devem ser como aqueles que não têm esperança, como os demais. E Pedro está fazendo uma coisa parecida aqui. Né? Vocês estão em meio à perseguição, mas vocês precisam entender que aquilo que está acontecendo de vocês torna vocês co-participantes do sofrimento de Jesus. Vocês estão tendo um privilégio. E talvez, né, pelo fato de que muitas vezes nós tiramos o foco daquele que é o autor e consumador da nossa fé e passamos a estruturar a nossa vida olhando apenas para esse mundo, isso pode tirar de nós a esperança. Isso pode nos tornar frágeis diante de desafios que esse mundo traz para a nossa vida. E aí, né, promessas que não têm fundamentos bíblicos, às vezes chegam para nós. Olha, vem para cá, que vai acabar o sofrimento. Vem para cá, porque se você estiver com problema de doença, isso vai melhorar. Vem para cá, porque se você estiver com a família desestruturada, né, Jesus vai estruturar. Pode ser que ele faça isso, eu creio que ele tem o poder para fazer isso, mas a promessa dele com relação ao seu povo não está relacionada a essas coisas imediatamente. Ele pode fazer isso como um propósito para outras coisas, aquilo que ele definiu antes da fundação do mundo. Mas o principal é que a eternidade, a salvação, ou viver a bem-aventurança da presença eterna do Senhor nos está garantida. E isso precisa ser o suficiente para que a gente consiga atravessar os vales mais escuros da angústia, do sofrimento humano, que faz parte daquele quem vive aqui. Né? E nós, como crentes, não estamos isentos das vicissitudes, né, da realidade humana. E nesse texto ele abre caminho para essa construção da questão da identidade, trabalhando justamente essa identidade, abrindo espaço para as conclusões que vão nos conduzir ao mundo de Deus, estando nós ainda neste mundo. A vida que conduzirá o eleito, esse desfrute das bênçãos graciosas de Deus, né? E é justamente esse o ponto que Pedro considerou como importante, ele destaca isso, ele está introduzindo isso por meio dessa carta, cuja grande ideia é justamente encorajar e fortalecer aqueles que trilham o caminho estreito com muitas provações. Talvez aquilo que as igrejas da Ásia Menor, né, citada por Pedro nessa carta, estivessem passando, não seja exatamente aquilo que nós passamos hoje. Mas nós também não podemos ignorar que nós estamos diante de muitos desafios. E isso todo dia. Isso todo dia. Eu lembro de um sermão que o reverendo Maurício pregou, né, no culto do presbitério, né, na abertura do presbitério. Eu quase morro todo dia. Eu não sei se ele lembra disso. Eu quase morro todo dia. Eu fiquei pensando. É interessante isso, da questão da homilética, que o título ele nos atrai para aquilo que vai ser tratado. Eu falei, será que ele vai falar a respeito disso? E é justamente essa ideia de que, uma vez que nós somos herdeiros do pecado de Adão e da corrupção trazida por esse pecado, nós estamos mortos. Né? Mas aquilo que Cristo faz por meio da sua graça, da sua misericórdia, nos coloca no caminho da eternidade. Mas a verdade é que, ainda que salvos, ainda que regenerados, nós continuamos a pecar. E aí nós chegamos, né, no abismo, na beira da morte. Aí Cristo vai lá e puxa a gente de volta, porque nós fomos colocados para a eternidade. Só que isso é todo dia. Então, esses desafios, seja ele, né, internos, aquilo que nós enfrentamos como pecadores que precisam trabalhar a questão da sua santificação diariamente, como as questões externas, né, as perseguições, o fato de que muitas vezes a nossa mensagem ela é debochada, ela é ironizada por muitas pessoas, ou desconsiderada, muitas vezes até desconstruída, e até, né, por uma própria ala, né, do cristianismo, isso traz para a gente, né, muitos desafios. A gente acaba quase que vivendo num gueto. E a gente precisa de um esforço grande para que a gente não seja um cristão de gueto. Nós precisamos saber que o nosso reino é lá, a nossa cidade é lá, mas nós vivemos aqui. E nós precisamos testemunhar aqui, daquilo que tem lá. E é justamente isso que Pedro quer trabalhar no coração dele, de forma que essa identidade seja construída, e o cristianismo, antes de tudo, uma fé de persistência, uma fé que nos prepara, né, que trabalha o nosso caráter, que exige, então, uma consciência de que, daquilo que se é em Cristo Jesus. E ser um cristão ou estar em Cristo é um exercício de construção de personalidade, de identidade, que se realiza em aprender algumas coisas, e é isso que a gente vai trabalhar aqui por meio de alguns pontos. Primeiro, nós precisamos saber a quem pertencemos. Nós não podemos ter dúvida com relação a isso. Segundo, nós precisamos saber a quem não pertencemos, porque nós temos uma identidade, essa identidade não pode se confundir. O que aquele a quem pertencemos espera de nós? E o que nós podemos esperar daquele a quem nós pertencemos? Então, tem se tornado difícil a vida nesse mundo que sutilmente copta o nosso amor, que rouba a nossa capacidade de ver esse amadurecimento de personalidade cristã. Lembra que eu falei no início que às vezes a gente constrói a nossa vida apenas baseado nas coisas daqui, e quando isso é retirado de nós, nós ficamos extremamente frustrados? Por quê? Porque a nossa confiança foi depositada naquilo que nós estávamos construindo. E com isso eu não estou dizendo que nós não devemos ter a responsabilidade de trabalhar, né, de estudar, de buscar melhorar. Tá? Isso não é pecado. Só se torna pecado se a sua base foi isso. Se aquilo foi tirado e você se desesperar, falando, meu Deus, acabou meu mundo, tirou meu chão. Eu assisti um vídeo, né? Ele estava em inglês e o som não estava muito bom, mas ele dizia mais ou menos o seguinte, sobre quais tapetes você tem pisado, né? Você tem colocado a sua confiança para pisar. Para no final ele dizer que a nossa confiança precisa não estar nos tapetes, mas na rocha. E a gente precisa caminhar por isso. E aí, essa ideia desse mundo, né, que caminha dessa forma e faz com que com muita facilidade a gente se sinta atraído pelas coisas daqui, né, porque a gente tem a esperança no mundo por vir, a gente tem expectativa da volta de Cristo, só que com o passar do tempo isso vai desvanecendo, isso vai se dissipando na nossa mente. A gente tem uma ideia a respeito disso, nós somos ensinados, nós falamos, nós lemos na palavra de Deus que haverá esse momento, só que às vezes parece muito distante. Só que, e não somente parece distante, nós acabamos, né, nos distanciando do compromisso com essa volta. E aí, é claro, né, quando a gente abre espaço ao nosso coração, outras coisas vão ocupar esse espaço. E, geralmente, né, a sedução, né, trazida por esse mundo, ou, né, a perspectiva do que é bom, olhando como referencial esse mundo, pode até nos confundir. C.S. Lewis, ele disse alguma coisa muito interessante. Ele vai dizer, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Isso tem que acontecer conosco. Nós precisamos olhar para esse mundo e perceber que ele não tem a capacidade de nos preencher, de que é um recipiente que está rachado, que você vai colocar água dentro dele, você pode até conseguir enchê-lo por um momento, mas daqui a pouco ele estará vazio. E a gente acaba ocupando a nossa vida com o trabalho, né, com outras coisas, né, com estudo, com a filantropia, com drogas, né, outros vão fazer essa opção, para o relacionamento que são destrutivos, e vão estar sempre frustrados, porque não têm construído a sua identidade com base naquilo que Pedro está falando para eles. Eu convido você a se permitir ler pela Escritura, ver nascer no seu coração essa identificação com outro mundo, que é o mundo de Deus para o qual nós fomos criados. Em primeiro lugar, eu quero considerar que a primeira questão, a quem pertencemos? A quem pertencemos. Então, o amadurecimento da nossa fé e da nossa identidade cristã serão construídos a partir de uma clara percepção do a quem pertencemos. E é claro, né, que Pedro, ele tem em mente uma igreja que precisa construir essa identidade, saber que ela pertence a Deus, e por isso é que o conceito de eleição é a chave hermenêutica para esses dois versos. para que a gente possa entender, né, o que, que ele está falando para essa igreja. Imagina, uma igreja sendo perseguida, passando por um monte de problema. Falei, mas Pedro, manda um monte de teologia para a gente. Né? O que, que isso quer dizer? Né? De que forma essas coisas fazem sentido na nossa vida? E aí, nessa mesma carta, Pedro ele vai dizer que ele é apóstolo de Jesus Cristo. O texto começa assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E aí ele está buscando se identificar dentro da comunidade. Né? Primeiro, há um momento em que ele vai fazer isso como presbítero, ele se identifica com outros líderes, só que aqui ele precisa evocar sua autoridade apostólica para mostrar que aquilo que ele está falando é sério, que as pessoas precisam atentar para aquilo, que elas não podem negligenciar o que vai ser dito. Ele vai dizer que está escrevendo aos eleitos. Ele escreve uma carta que se tornou conhecida como uma carta católica, uma carta geral, não genérica, né, mais geral, que não é dedicada a uma igreja exclusiva, mas que tinha, né, como alvo aquelas igrejas que estavam sofrendo, que estavam sendo perseguidas. Olha, quando vocês receberem, passo para as outras. É necessário que aqueles que estão passando por perseguição agora ouçam, né, ou leiam. Né, aquilo que eu preciso dizer a respeito dessa situação, para que todos os crentes sejam instruídos. E no caso específico, ele tinha em mente um grupo de irmãos que provavelmente eram de origem judaica, seu primeiro grande público-alvo era, né, eram os seus patrícios judeus, estavam espalhados em todos os lugares, alguns deles precisando da orientação de Pedro. Em algumas regiões específicas, como ele cita, né? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E o conceito de eleição que ele trabalha não é diretamente discutido na carta, né? Para que as pessoas não pensem, lá vem ele falando de doutrina. Né? Mas pode ser construído pelo modo como ele se refere a essa ideia no transcorrer daquilo que ele escreve. O texto vai dizer ainda que são eleitos segundo a presciência de Deus, embora para muitos esse seja aqui um verso que defina, né, a eleição como tendo como alvo alguma coisa que aconteceu anteriormente, ou seja, alguma coisa que eu fiz, tá? Não é esse o sentido. Eu sei que, de repente, pode parecer redundante eu falar isso dentro da igreja, né, presbiteriana, né, mas em algum momento eu já pensei assim, tá? Eu já pensei assim, Deus me elegeu porque ele previu, né, aquilo que eu faria de bom, ou previu, né, a manifestação da minha fé. Né? Mas não é nesse sentido que acontece a presciência, até mesmo porque a ideia de tempo, né, que nós temos é totalmente diferente de um ser atemporal. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Né? Ele não trabalha assim. Né? Ele vê tudo num plano só. Né? Tudo já aconteceu para ele. Né? Mas essa ideia de tempo para a gente é diferente. Né? Para os hebreus é mais tranquilo. Tanto que no hebraico não tem nem o presente. Né? O futuro é a expressão mais forte, que ele trabalha com a ideia, né, de que aquilo que vai acontecer é porque sempre foi estabelecido. Né? Chamado de olam. Ou seja, os eleitos eles são escolhidos mediante, né, não mediante o fato de Deus saber antecipadamente que eles iriam crer em Cristo. Né? E essa expressão acaba sendo mal compreendida. E a gente precisa pensar, né, que o próprio termo, né, o gnóstico, a ideia de conhecer que ele vai utilizar, aparece, né, em construções não somente do conhecimento intelectual, mas também sobre a ideia da afeição e do amor. Ah, então a gente precisa olhar o contexto para saber se conhecer está relacionado a amar, né, ou se conhecer traz a ideia aí de você saber, né, de você saber quem é, de você ter, né, a intelectualidade sobre algum assunto. Ah, mas o texto aqui, a ideia de que a ideia de nos conhecer é a ideia de que ele nos amou. Isso precisa ficar, né, muito claro e também, né, isso aquece o nosso coração. Isso aquece o nosso coração. Até mesmo porque se a gente for bem fiel e bem sincero, né, quando a gente faz uma autorreflexão, quando a gente olha para a nossa vida, a gente fica se perguntando o que Deus viu em mim? O que Deus viu em mim? Aí tem aquela música, né, acho que é quase um hino, né, deveria ser um hino reformado. Né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Porque não tem uma outra maneira de entender isso, né? Somente olhando por isso. E por outro lado, né, isso, ao invés de nos jogar, né, no lugar de canto e ficar assim, né, mas não, é a garantia de que, bom, se ele fez, né, pela vontade dele, não nada que estava em mim, não algo que ele previu em mim, esse amor é incomensurável. Até mesmo porque envolve a vida do próprio filho dele. Então, olhando para essas questões do sofrimento, da angústia, acima das circunstâncias, né, de que pode ser que por um breve momento aqui nós sejamos incomodados por alguma coisa que faça doer o nosso coração. Mas os nossos olhos precisam brilhar, o nosso coração precisa ficar aquecido, vibrar, porque a nossa perspectiva e a nossa esperança está além do que está aqui. E é isso que deve nos fazer mover. Porque se a gente olha para o mundo em que nós estamos, né, e você olha para as coisas que têm acontecido, você olha para a questão da insegurança, você olha para o sofrimento, você olha para a desconsideração dos valores. Já há muito tempo a vida já não valia muita coisa, hoje não vale nada. A pessoa tira a vida da outra assim e nem se incomoda. Deita e dorme sem nenhum peso na consciência. Então, viver nesse mundo sem essa esperança não dá. Tem muita gente tirando a vida. E mais uma vez, voltando àquilo que Paulo falou aos Tessalonicenses, vocês não podem ser como os demais que não têm esperança. E aí, ele também vai usar a ideia de eleição para se referir aos crentes que foram chamados para pertencer a Deus, quando ele usa raça eleita. Raça eleita. É interessante que ele vai pegar um conceito do Antigo Testamento e vai aplicar à igreja. É justamente para mostrar que aquela barreira, aquele muro que Paulo vai citar lá em Efésios, lá no final da carta, no capítulo 5, né, de que estava entre judeus e gentios, já não existe. Ou seja, raça eleita, ele está falando para a igreja. Ué, mas isso não era para os hebreus, né? E depois para os judeus? Mas nós fomos incluídos. Ou seja, nós somos relacionados como aqueles que também foram eleitos. É uma própria referência à igreja de Roma. Quando diz, né, que ela é também igualmente eleita, ele vai dizer isso lá no capítulo 5, verso 13. Quando está, cita a igreja de Roma, o conceito vai ainda ficar mais claro nesse capítulo mesmo, só que no verso 10, quando ele confirma a nossa vocação e a nossa eleição. Então, são aqueles que o Pai escolheu para si, e a esses é que Pedro tem em mente nessa instrução. Eles pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus. A nossa identidade precisa ser construída a partir dessa percepção. A quem nós pertencemos? A quem nós pertencemos. Agora, em segundo lugar, nós precisamos considerar a quem não pertencemos. Então, o amadurecimento da nossa fé e da nossa identidade cristã se constrói a partir de uma clara percepção do a quem não pertencemos. E o ponto importante que precisa ser considerado aqui é que Pedro trabalha o coração dos crentes para perceber a sua condição como forasteiros do mundo. E como é importante a gente perceber que o Antigo Testamento, né, ou que o Novo Testamento precisa ser lido à luz do Antigo Testamento, que não são histórias estanques, que não existe um hiato, um golfo entre aquilo que está relatado no Antigo e aquilo que acontece no Novo. As tipologias, os símbolos, as ilustrações, tudo aquilo precisa estar vivo para nós, ainda que tenha as suas limitações, porque o tipo não apresenta todas as características do antítipo. Mas quando a gente olha para... Vou pegar só uma. Né? Moisés retirando, saindo com o povo do cativeiro egípcio, alguém que é levantado, é acreditado por Deus, confirmado como um líder, que precisa conduzir o povo para adoração, e aí é necessário uma peregrinação até que se entre na terra de descanso. E quando a gente fala assim, parece que é muito claro, né? Quem faz isso? É Jesus. Então nós somos peregrinos, nós estamos aqui, mas esse não é o nosso mundo. Esse não é o nosso mundo. Por isso não estou dizendo que a gente deve construir guetos, não. Tá? Às vezes a gente tem no evangelicalismo moderno a ideia de uma construção de gueto, onde as pessoas acabam construindo um linguajar que torna a gente esquisito. Às vezes até por brincadeira, mas tem gente que leva isso a sério. Você chega, alguém vai te cumprimentar, fala, varão. É pecado? Não. Mas é um anacronismo, a gente não usa mais essa linguagem hoje. Pastor, mas está na Bíblia. É só que é uma tradução. Né? A gente poderia usar outras palavras. A gente pode usar uma palavra que as pessoas compreendam, mas não acha a gente esquisito. Fala, profeta. Fala, terra. Né? Algumas eu entendo, outras eu não entendo. Né? Lembra, eu dou aula no seminário que é interdenominacional. Né? Então, assim, tem muitas experiências interessantes ali. O costume, né? A gente não. Alguns têm, né? Mas nem todos, de cumprimentar as pessoas, né? Com a paz do Senhor Jesus Cristo. Né? Geralmente a gente faz isso de púlpito, mas a gente não passa pela rua e encontra o irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mas tem irmãos nossos que fazem, tá? Isso não tem problema. Mas se você identificar outro, agora você não fala isso para todo mundo, você não entra no lugar, né? Porque você está formando gueto, você tem um linguajar próprio, você tem um comportamento que é próprio, e esse comportamento ele não se estende, ele não estabelece ponte com o mundo. E a gente perde aí muitas oportunidades de poder falar da salvação em Cristo Jesus. E aí os crentes precisam considerar essa peculiaridade sobre a sua existência nesse mundo, que eles não pertencem a esse mundo, mas que pertencem a Deus. Eles foram feitos filhos da obediência e, por isso, precisam se adequar ao padrão daquele a quem nós chamamos de pai. O padrão é dele, a referência é dele, o mundo é dele. O ponto importante, né, que Pedro trabalha aqui, né, na questão do coração dos crentes, é para que eles percebam a sua condição como aqueles que são peregrinos, como aqueles que são forasteiros, eleitos que são forasteiros da dispersão. Ele coloca isso no texto quando escreve a essas igrejas. Essa expressão ela se refere às pessoas que são de terra estrangeira, né? Não é uma expressão estranha para nós, né? Quem são esses forasteiros? É alguém que não é daqui. Né? Alguém que não é daqui. Mas por que Pedro está falando isso para eles? É porque é simplesmente porque eles são judeus e foram espalhados? Não. Né? Existe aí, né, um jogo de palavras. Pedro aproveita a realidade, né, atual deles para falar sobre sobre a realidade eterna. Então, ele está qualificando aqui, né, como sendo assim, não exatamente, né, alguém que é forasteiro pela sua própria escolha, mas que eles foram lançados essa condição pela dispersão. Da mesma forma que nós fomos retirados do jardim na figura do cabeça federal, que é Adão. Pedro sabia muito bem o que significou para muitos crentes a perseguição que se levantou em Jerusalém, que provocou, provavelmente, essa dispersão na qual eles se encontram agora. Ele mesmo foi preso, ele foi interrogado, né? Chegou a ser torturado, ameaçado algumas vezes por causa da fé que ele sustentava. Ele sabia que aqueles crentes da dispersão precisavam saber que, embora eles estivessem vivendo naquelas terras, eles não pertenciam a elas. E esse conceito, né, de peregrinação dos escritos, né, do apóstolo Pedro vai aparecer algumas outras vezes. No verso 17, ele vai dizer assim, dessa mesma carta, nesse mesmo capítulo: ora, se invocais como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Capítulo 2, verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E é importante que a gente construa a nossa identidade com Cristo, desvestindo qualquer identidade, né, que nos relaciona aqui com o mundo. Né? E lembrando, Né? Aqui não vai dar tempo de fazer separação entre os significados da palavra mundo lá no grego, mas ele não está falando necessariamente o mundo criado. Mas ele está falando do mundo presente. Né? Quando Paulo fala, né, do nosso século, né, ele não está falando somente daquele período de tempo. Ele está falando do momento. Né? E que parece, né, dentro daquela espiral hermenêutica, né, que fala sobre a parte escatológica, que esses pontos vão se acentuando, estão se tornando cada vez mais fortes e cada vez mais claros sobre aquilo que é descrito como o fim de todas as coisas. Então, esse é o ponto, né, que é muito trabalhado por Pedro, né, nessa e também na segunda carta, né, considerando que a segunda carta seja também de Pedro. A terceira coisa, ou a terceira reflexão que a gente pode fazer, né, naquilo que Pedro está falando, a igreja da Ásia Menor, é que o que aquele a quem pertenço espera de mim? A minha identidade é construída, né, na identificação de saber a quem eu pertenço. Ao mesmo tempo, eu preciso ter a clara noção de que a quem eu não pertenço. Agora eu preciso saber, né, o que aquele a quem pertenço espera de mim. Então o amadurecimento da nossa fé e identidade cristã se constrói a partir da clara percepção do o que, né, do Deus a quem pertenço, né, espera de mim. Ele vai falar sobre os eleitos em santificação do Espírito. Com que propósito? Para a obediência e a expressão do sangue de Cristo. Então, aqui, três expressões que acho que tinha morrido, né? Mas voltou. Né? Que define que Deus espera aqui dos seus escolhidos. Primeiro, ele fala sobre a santificação do Espírito. E aí Pedro parece usar aqui uma linguagem com duplo sentido. E provavelmente é uma santificação que vem do Espírito e uma santificação do nosso próprio Espírito. As duas possibilidades não se excluem. Interessante quando Paulo escreve à igreja de Corinto, logo no início da carta, né, se alguém ler de forma desatenta aquela carta, vai falar assim, bom, pode até ter um nome de igreja, mas aquele pessoal lá não é crente, não. Só coisa pesada. Tem um camarada que se deita com a madrasta, a igreja sabe e não faz nada. Tem crentes indo para a justiça comum para resolver coisas que eram para ser resolvidas pela própria igreja. Será que não tem ninguém com conhecimento, sabedoria na igreja para resolver isso? Tem pessoas tratando o casamento de qualquer maneira. Tem pessoas fazendo uso dos dons espirituais fora do propósito para o qual Deus havia concedido os dons à igreja, que era edificação, crescimento. Não é possível. Estão rasgando o corpo de Cristo e dividindo em partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Os mais crentes, né, vão dizer, eu sou de Cristo. Né, não obedeço a autoridade de homem nenhum. Só obedeço a Cristo. Mas só que quando ele inicia a carta, ele vai dizer que ele está escrevendo a igreja de Deus. Dos santificados em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Então, a gente tem informação de que aquilo que restava a fazer diante de Deus pela nossa salvação, já foi feito por Cristo. Diante do Senhor, nós estamos plenamente santificados, porque o sacrifício de Cristo, ele é perfeito. Nós não precisamos de uma salvação todo dia. Né? Como disse o reverendo Maurício, nós quase precisamos de uma salvação todo dia. Mas tem o nosso compromisso agora de pertencimento, da construção de identidade, que eu preciso adequar a minha vida aos valores do reino. Isso não é fácil, isso não é uma mágica. E talvez, né, numa romantização que muitas vezes a gente constrói sobre o cristianismo, até mesmo sobre a conversão, nós achamos que pessoas que têm, por exemplo, o vício de fumar, na conversão esse vício some. Acaso sim. Mas nem todos, nós temos irmãos nossos, crentes em Cristo Jesus, que têm lutado contra, não somente contra esse vício, né, eu estou falando aqui de uma coisa que faz mal, outros vícios, outras coisas, outras inclinações. Mas, pastor, mas como é que pode? Não está convertido? Tá, mas continua pecador. Tem que lutar. Tem que todo dia pensar, eu não posso ceder a isso. E isso exige santificação. Não dá para vencer isso sem se fortalecer. Eu lembro do meu período militar, a gente tinha que fazer uma demonstração para a ISAO, era transposição de curso d'água, né? É uma das três operações especiais feitas dentro de uma guerra regular. A gente treinou aquilo até não ter mais braço para remar, porque era num bote, né, da engenharia, né? Infantaria avançava, estabelecia uma cabeça de ponte para o pessoal da engenharia passar e fazer alguma coisa do outro lado. Então eu ficava atravessando o Rio Guandu para lá e para cá um monte de vezes. Falei, mas para que tem que fazer isso várias vezes? Porque tem que ficar perfeito, tem que ser excelente. Os oficiais da ESAL, quando chegarem aqui para olhar aquilo, eles têm que perceber, bom, se algum dia eu comandar uma transposição de curso d'água, precisa ser desse jeito. E isso vale para o atleta, isso vale para aquele que está se preparando para um concurso, ele tem que ser bom. Não cabe mediocridade dentro do cristianismo, não cabe a mediocridade para a vida cristã. Até mesmo porque isso será prejudicial para nós. A forma como eu descanso no Senhor, a forma como essa esperança, como eu falei no início, dessa escatológica, que precisa ser alimentada no meu coração todos os dias, a forma como ela se fortalece vai depender da minha santificação, da minha proximidade cada vez maior de Deus por meio de Jesus Cristo. Mas aí nós contamos com a força do Espírito Santo que está em nós. Então, a nossa identidade está relacionada a isso. Quantas vezes a escritura... É claro que nem tudo que se fala a respeito disso está correto, né? Caramba, ainda é crente, né? Às vezes não é nem pecado o que a pessoa está fazendo, né? Mas como nós somos julgados por tudo, mas tem coisas que é pecado, que nós não deveríamos estar fazendo e nós estamos, né, queimando o nosso testemunho quando nós fazemos isso. Ele espera... O Senhor, que tenhamos uma vida de comunhão com o Espírito Santo, que nos leva à condição de uma vida espiritual que é madura, que é de verdade santificada. E santificação para Pedro é uma necessária identificação com o Pai que é santo. Ele vai dizer isso. Sede santos, né? Reproduzindo o Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus é santo. E ainda que nosso relacionamento com Deus seja intermediado por Cristo Jesus, nós não podemos negligenciar a nossa responsabilidade com a santificação. E ele vai dizer que essa santificação vai gerar em nós um coração apropriado para obedecer. Ele vai dizer que é para a obediência e aspersão de sangue. Usando aqui, mais uma vez, uma linguagem que é muito própria para os judeus, né? Uma linguagem sacrificial, que tinha por finalidade purificar os ofertantes, que tinha o sangue do sacrifício aspergido sobre suas cabeças. E aí, né, era com o propósito de cobrir, né, a ideia do pecado. Nós não temos mais o sacrifício, mas nós temos constantemente o sangue de Cristo sobre nós. Pedro nos informa, né? Isso nos leva à liberdade, e Pedro nos informa que essa liberdade se torna real na nossa obediência. Quando nós conseguimos vencer esse desafio, né? As inclinações, as propostas, que muitas vezes não deveriam estar, né, no nosso cardápio de propostas, nós temos obedecido. Às vezes dói. Como é difícil a gente se livrar de costumes que são costumes ruins, destrutivos, que são pecaminosos, mas que está lá. Né? Às vezes é aquele escondidinho, né? Até no nosso momento de contrição, às vezes a gente fala assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Dá nome para o pecado, porque pecado tem nome, coloca lá a etiqueta nele, porque ele tem nome. Confessa de fato, porque às vezes a gente fala, a gente acha que se a gente for genérico naquilo que a gente está falando, Deus perdoa por lote. Tá bom, está perdoada essa multidão aqui, está perdoada essa multidão aqui, e aí lá no meio vai passar, né, aquele que a gente não quer mexer nele. Mas Pedro está falando que identidade envolve também personalidade, envolve a questão da individualidade. E Deus trabalha isso pessoalmente conosco. Precisamos saber que Deus nos liberta para que realizemos essa liberdade em nossa vida diária como peregrinos para poder viver para Deus, estando ainda aqui. Ainda mais uma coisa que eu quero considerar, né, que o que esperamos daquele a quem pertencemos? O amadurecimento da nossa fé, identidade cristã, se constrói a partir de uma clara percepção do o que devemos esperar de Deus a quem nós pertencemos. E Pedro está pronto a nos dizer que os homens que compreendem esses elementos, a quem pertencemos, a quem não pertencemos, o que aquele a quem pertencemos espera de nós, estarão prontos agora para receber daquele a quem pertence a multiplicação da graça e da paz. Da graça e da paz. E aí, entre os efeitos mais profundos, né, importante da vida com Deus, da consciência e construção desse caráter, de uma fé, né, madura, acaba produzindo essa sensação de paz na nossa vida, por causa da graça que o nosso coração passa a experimentar. Já percebeu que existe, né? Eu já vi exegese desse texto, né? Mas eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso. Existe uma lógica ali, né? Tanto que não é paz e graça. Se eu não me engano, parece que tem uma denominação com esse nome, ou tem um pastor que cumprimenta assim, tá? Mas deixa ele lá. Graça e paz. Por quê? Porque sem a graça nós não temos a verdadeira paz. Isso era verdade para os hebreus. Hoje, alguns crentes, né, eu falei de ser esquisito, tem alguns crentes que se cumprimentam, shalom. É bonito, né? Se de fato compreender o que significa o shalom. É paz jurídica. É como se um hebreu passasse pelo outro e falasse assim: você está em dia com a lei do Senhor, então paz sobre a tua vida. O shalom é ao mesmo tempo um cumprimento, como é também uma indagação. Está em dia com a lei do Senhor? Então, paz sobre a tua vida. Porque se você não estiver em dia com o Senhor, não tem como ter paz sobre a tua vida. Só que essa parte legal, essa parte, né, das leis que Deus estabeleceu, né, para a nossa vida, mostrando, revelando o caráter do Senhor, era impossível para o homem cumprir. E Cristo vai lá e cumpre. E aí, né, a nós é atribuída aquilo que ele realizou. Foi ele que fez. Mas é creditado a nós. Então nós recebemos a graça. E por causa da graça nós temos a paz. E paz aqui não é a ausência de conflito. É, senão parece que Pedro estaria debochando daqueles irmãos lá da Ásia Menor, porque eles estão sendo perseguidos, muitos estão perdendo suas propriedades, estão sendo mortos, pessoas estão dando testemunhos falsos a respeito deles para que eles sejam condenados. Eles eram acusados de muitas coisas, de serem incestuosos, né, porque eles se casavam com as irmãs, né, não no sentido físico, né, mas aquelas que são nossas irmãs em Cristo, são com elas que nós casamos, né? Então, quem se casa com a sua irmã, dentro daquele contexto, era incestuoso. Antropófagos e hematófagos, né? Por causa da celebração da ceia, o corpo de Cristo era partido, era dado, o sangue dele era entregue para que fosse também bebido, esse é meu corpo que é partido. E o pessoal ficava atrás da porta ouvindo, e falei: os caras estão comendo a pessoa. E ateus, porque eles não adoravam o panteão de deuses greco-romanos. Adoravam o Deus único. Então, para eles, que adoravam esses deuses, eles eram ateus. Então, tudo isso... É claro que, quando se fala isso, né, existe uma parte jocosa por trás. Tá? Não é literalmente assim, mas é a ideia de que se aproveitava de cada gancho, de cada oportunidade, para poder fazer alguma coisa contra um crente. O que a gente vai aprontar contra um crente hoje? Ah, vamos inventar um negócio aqui. E faziam isso. Para isso que Pedro está falando. E como é que ele vai falar? Olha, graça e paz. É. Então, paz não é necessariamente ausência de conflito. Mas ele está falando de uma paz que é superior. Uma paz que nos alcança acima das circunstâncias. A vida de Policarpo, né, nos marca. Né, muito. Ele foi morto por causa da fé dele. Né? Ele foi martirizado por causa da sua fé. E olha que foi dado a ele a oportunidade de não ser morto. Eu falei, pô, você já está velhinho, Policarpo. Era 90 e poucos anos, não sei se era 94, 97, 87, né? Mas era bem velhinho. E falou assim, nega esse Jesus aí e a gente vai liberar você. E ele falou assim, eu tenho servido ele, né, por tanto tempo, e durante todo esse tempo ele não me abandonou, porque eu abandonaria ele agora. Ele falou, então não tem jeito. Né? Só que depois disso, ele começa a orar agradecendo o privilégio de morrer testemunhando desse Jesus. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve buscar na nossa santificação um martírio, não. Tá? Existia uma concepção equivocada nesse início, né, da igreja nos primeiros séculos, de que para ser de fato crente tinha que ter o selo, o carimbo do martírio. Então, se você foi martirizado, então de fato você era um cristão. Não, aquele que precisava morrer pela igreja já morreu. Mas, às vezes, no sustentar da nossa fé, no levantar a bandeira dos nossos valores, nós somos perseguidos. Né? E isso pode, em alguns momentos, e tem levado irmãos nossos, missionários, ou aqueles que querem, né, a despeito da proibição que se tem nas suas nações sobre o cristianismo, se manter fiéis. Se manter fiéis. E aí, muitas vezes, é o martírio. Mas eles não buscaram isso de forma proposital. Proposital, mas ali não tinha jeito, né? Policarpo estava preso e ele não negou essa fé. E aí eu creio que nesse momento, essa paz que às vezes a gente sauda as pessoas, né, com ela, acho que essa paz invadiu o coração de Policarpo, como invadiu o coração de Pedro, como invadiu o coração de outros servos do Senhor, tanto na história bíblica, quanto na história da igreja, quanto também nos dias de hoje, quando se consegue vencer esses problemas. Graça seja multiplicada, a vida na graça é um modelo que comporta o experimentar de todas as vicissitudes, como eu disse, com uma ideia de que, ainda assim, Deus é gracioso. A gente não pode medir a graça de Deus com aquilo que a gente acha que ele tem que dar. Ih, não quero mais esse Deus, não. É? Eu vou à igreja todo dia, eu oro todo dia e ele não me deu isso. E assim, tem um filme, acho que Deus Não Está Morto, e as pessoas ficam repetindo isso para lá e para cá, né? E algumas, né, com a percepção correta de que de fato Deus é bom, outras simplesmente porque achou legal, né, que está lá no filme, mas ele é bom. Só que a bondade de Deus não está relacionada à nossa bondade. A referência da bondade de Deus não é igual à nossa bondade, da mesma forma que o amor de Deus não é igual ao nosso. Hoje muitas coisas têm sido desculpadas em nome do amor. Mas será que se a gente pegar o referencial de amor e aplicar, passaria no crivo? Interessante, né? Quando um jovem se aproxima de Jesus e vai dizer, bom mestre, vai dizer, por que me chamas de bom? Ele não está dizendo que ele não era bom. Era, a ideia é o seguinte, será que de fato você sabe o que é bom para poder me chamar de bom? Será que você tem todo o referencial de bondade para dizer que eu sou bom? E ele vai dizer, olha, o referencial máximo de bondade é o meu pai. Se eu estiver dentro do padrão dele, então eu sou bom. E aí tem gente sofrendo, falando, Senhor, eu sou crente, por que o Senhor não me dá isso? Porque ele é bom. E talvez se ele desse, aquilo poderia não ser bom para a tua vida. Mas é como a gente não sabe lá na frente, a gente fica chateado aqui atrás. Frustrado, às vezes. Muitas vezes. E essa postura ela só pode ser vivida em oração, amadurecimento, aprender a desfrutar da vida num outro patamar. O crente ele tem que crescer, não é? O camarada entra na igreja lá, um ano, dois anos, daqui a pouco você encontra ele 5 anos depois, ele continua a mesma coisa, ainda tem as mesmas dúvidas, ainda está olhando lá no índice, lá da Bíblia, para saber onde ficam os livros. Não tem intimidade. Não estou dizendo que salva ninguém, não, tá? Ninguém vai ser salvo porque conhece, né, de trás para frente os livros da Bíblia, onde fica, né? Tem gente que fecha o olho, coloca o dedo assim, abre, vai lá no livro certinho. Já está viciado, né? Na Bíblia. Eu estou dizendo que é uma necessidade que nós temos. E pelo constante manusear, a gente acaba se acostumando. Ele diz, né, ele está falando sobre que a igreja é mordoma dessa multiforme graça de Deus, que ela se manifesta de várias formas. Ele vai dizer que o marido e mulher devem viver segundo esse modelo de graça que Deus lhes concedeu viverem. Né? Capítulo 3, verso 7. Ele finaliza dizendo que essa nova vida é a verdadeira graça de Deus dada aos homens. Então, até pelo fato da gente acordar, estamos respirando, isso pode parecer, né, meio clichê, mas isso revela que a misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida. Porque nós não fomos consumidos. E sendo essa obra de Deus, ao desejar produzir em nós, né, um caráter de Cristo, a gente percebe essa manifestação da graça. Paz seja multiplicada também. Né? Ele fala graça e paz seja multiplicada, mas paz seja multiplicada também. E apesar de Pedro levar aqui os corações a almejarem essa paz, ele pede que eles vivam intensamente essa paz. Não deve ser só de boca, deve haver, né, uma conexão em que ela reverbera no meu viver. Quando eu passo pelas coisas e eu lembro, eu falei, caramba, se fosse um tempo atrás, a minha reação aqui seria diferente. A forma como eu iria encarar isso seria diferente. Aprender a desfrutar de paz em meio às lutas é o grande termômetro da maturidade cristã. Não estou dizendo que a gente deve ficar rindo, né? Ah, legal, estou sofrendo. Não estou dizendo que crente é bobo, alegre. Mas é alguém que consegue descansar no Senhor e experimentar essa paz. Podemos esperar que Deus, que Deus irá nos dar dessa graça e paz, como Pedro rogou sobre a igreja. Nós rogamos isso sobre a igreja também, até mesmo na impetração, né, da bênção apostólica. Estamos rogando, né, que o povo de Deus viva isso, não somente aqui, mas aonde quer que se manifeste essa fé. E aí a gente pode empenhar forte luta, né, para seguir esse caminho, sendo disciplinados conosco com relação à nossa vida, buscando de fato essa santificação, porque o caminho é estreito, né? Mas ainda assim é o caminho. Esse é o ponto que leva o coração do crente a perceber que sua alma só consegue encontrar descanso em Deus, né? Na introdução falei sobre C.S. Lewis, quando ele diz que se ele encontra nele um desejo e que ele não consegue satisfazer o desejo com alguma coisa que tem nesse mundo, então ele chega à conclusão de que ele não foi feito para esse mundo. Né? E Santo Agostinho, né, vivendo 1540 anos antes de C.S. Lewis, ele já havia exclamado algo parecido, dizendo, fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Lembra que eu falei do tapete? Eu não sei sobre o que você está apoiando os seus pés. Mas você precisa estar apoiado na rocha. Você precisa estar apoiado na rocha. Essa é a hora de decisão. Essa é a hora de revisão, de restauração, de reestruturação também da forma como nós encaramos a fé. Para que, de fato, a gente consiga discernir a quem nós pertencemos. A quem nós não pertencemos. O que esperar, né, daquele a quem eu pertenço e o que aquele a quem eu pertenço espera de mim. E a gente precisa olhar para isso na construção da nossa identidade. Cristo sabia bem todas essas coisas, ele viveu intensamente para o seu Pai. Ele mesmo, né, é quem nos dará a vitória final. É Ele. Não somos nós. Quando Jeremias fala que maldito do homem que confia no homem, ele não está falando de relacionamento aqui com outro ser humano, não. Dizendo, está vendo? Por isso que eu não confio em ninguém. Né? Jeremias já dizia lá na sua profecia, maldito. Não, não está falando isso. Ele está falando maldito do homem que confia em si mesmo. Aí você tem que continuar lendo o texto, né? Que coloca a sua confiança na força dos seus braços. A nossa confiança tem que estar nele. Será bravata nossa tentar vencer os desafios desse mundo sem essa perspectiva da eleição. Se não construirmos a nossa identidade diante daquilo que nós vimos. Que Deus nos conceda força para resistir ao diabo e às suas ciladas, que tentam nos afastar de Deus, que nos dê força para resistir à silenciosa inclinação da nossa carne, que muitas vezes se manifesta lá quietinha, mas que nós precisamos estar atentos, e às seduções também que o mundo coloca para a gente. Fiquem atentos, mantenham-se firmes nessa graça e nessa paz. Que o Senhor nos abençoe.